Senhores deputados, reatamos aqui os nossos trabalhos. Eu queria começar por agradecer ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve de estarem presentes, ao Dr. Joaquim Ramalho, à Dra. Helena Leitão, à Dra. Maria Teresa Luciano, ao Dr. Carlos Santos e ao Dr. Nuno Muros. É requerimento do PSD e o assunto que estamos a tratar é prestar esclarecimentos sobre a situação dos cuidados de saúde na região do Algarve. A grelha de tempos para esclarecimento dos senhores deputados e também dos nossos convidados será 5 minutos a cada grupo parlamentar. Depois o doutor e quem entender responderá em bloco e terão no mínimo 25 minutos, que serão o mesmo tempo da totalidade dos senhores deputados, que são 5 grupos parlamentares a 5 minutos cada um. Eu começava por dar a palavra ao senhor deputado Cristóvão Norte, do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve e agradecer a presença e, desde logo, relembrar, e essa é a razão pela qual nós solicitamos esta audição, que em março do presente ano, num ato oficial com vista à tomada de posse do Conselho de Administração que o Sr. Dr. preside, o Ministro da Saúde declarou, e passo a citar: "Eu comprometi-me que até dia 31 de maio nós não entraremos com dificuldades inaceitáveis no Algarve." Pode-se afirmar que a formulação deste compromisso tão categórico causou perplexidade, até porque, como sabemos, e o PSD não abandona essa posição, a região sofre estruturalmente com um crónico problema de escassez de médicos, cuja raiz deve a uma conjugação de fatores que não é recente, mas que as medidas tomadas não têm conseguido contrariar. Mas este compromisso produziu outro efeito, e é um efeito mais relevante, sobretudo sabendo destes constrangimentos. Foi o de colocar sobre os ombros do Conselho de Administração uma especial responsabilidade no sentido de, com os recursos que lhes estão atribuídos, otimizar a prestação assistencial, garantir o que alguns asseveravam tratar-se do ressurgimento dos cuidados hospitalares no Algarve e que contrastava tão flagrantemente com o propósito inconfessável do anterior Governo de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e desmantelar o Centro Hospitalar do Algarve. E, portanto, recorrendo a factos, é a melhor forma de estabelecermos uma comparação. E eu recorri a dados da Administração Central do Sistema de Saúde, dados oficiais, que comparam janeiro e maio de 2016 com o período homólogo de 2015, quanto à atividade assistencial do Centro Hospitalar do Algarve. E daí, dessa comparação, resulta o seguinte: 1. Uma redução do total de consultas médicas. 2. Uma redução de 3,3% dos doentes saídos de internamento. 3. Uma redução de 7,5% das primeiras consultas. 4. Uma redução de 12,5% das intervenções cirúrgicas programadas. 5. Uma redução de 7,5% das intervenções cirúrgicas urgentes. E estes dados refletem-se na deterioração da percentagem da primeira consulta hospitalar e de cirurgia programada dentro do tempo máximo de resposta garantido, por um lado, e por outro lado, conjugando esta circunstância com as 35 horas, aquilo que se verifica, por força de circulares internas que tive conhecimento, é um aumento da necessidade de recursos humanos, em particular no que tange a enfermeiros e assistentes operacionais, que neste momento ascende a 477 enfermeiros e a 177 assistentes operacionais. Portanto, a primeira questão que lhe quero colocar é se entende que o Sr. Ministro, quando proferiu aquela declaração, hoje se pode dizer que cumpriu o compromisso que fez. Por outro lado, mais recentemente, o Sr. Ministro também declarou que havia no Centro Hospitalar um clima de paz social. Esta afirmação foi um pouco desconcertante para quem, como nós, acompanha com acuidade as vicissitudes que afetam o Centro Hospitalar do Algarve. Porque, como sabe o Sr. Presidente, tem havido um conjunto de manifestações fortemente críticas do Centro Hospitalar, como seja a carta aberta ao Ministro da Saúde, subscrita pelo Serviço de Anestesia de Faro, que acusa o Centro Hospitalar, e vou passar a citar, da tomada de decisões estruturais, em vez de tomar decisões estruturais, execuíveis e sensatas, pelo contrário, há indecisões e medidas avulsas que têm lançado o caos, a desconfiança e a desmotivação. E mais à frente diz que assistimos a uma sequência de medidas erráticas e aparentemente sem sentido, que passam por demissões e nomeações em que quer o respeito pessoal, quer o primado da competência, parecem estar ausentes. E a par disto, mais um conjunto de alusões, como as cartas de desagravo e solidariedade para com a doutora Alexandra Adams, para com o doutor Luís Pereira, foram duas figuras eminentes do hospital e que do
Centro Hospitalar
do Algarve tomaram um conjunto de iniciativas que deviam ser reconhecidas e, portanto, a questão é se temos ou não paz social. Mais três aspectos muito, muito rápidos que eu quero questionar. Primeiro, a relação Lisboa-Algarve, em relação aos protocolos celebrados e em que medida é que se têm vindo a verificar equipas de Lisboa prestar serviço ao Algarve. É que aquilo que se parece acontecer é que os doentes são enviados para Lisboa, muitas vezes estão mais de dois dias.
Deputado, eu pedi que fosse objetivo e que colocasse as três perguntas com objetividade para finalizarmos a sua intervenção.
Vou terminar. Depois, outra questão fundamental é que se prende com a organização dos tempos do bloco operatório, em particular da anestesia, que compromete a produção cirúrgica e, em particular, a neurocirurgia, que precisa de tempos mais prolongados para operar. Diria, no fundo, que enviar para Lisboa não é solução, pois tem como consequência, por exemplo, na neurocirurgia, que se perca a janela terapêutica e isso significa um aumento de morbilidade e de mortalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 5. Estava agora a palavra ao Sr. Deputado. Isto. Aqui qualquer coisa. Estava aqui numa luta com aqui o cronómetro. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar os membros de consignação do Centro Hospitalar do Algarve e sublinhar que três meses depois do início das funções da atual administração do Centro Hospital do Algarve, entendeu o PSD convocar esta mesma para uma audição na Comissão Parlamentar de Saúde com caráter de urgência. E ouvindo a intervenção do deputado do PSD, não vejo qual foi o contributo para resolver qualquer problema do Centro Hospitalar do Algarve, a não ser uma tentativa que não vai passar daqui hoje de branquear as responsabilidades que o PSD tem no desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde no Algarve. É porque, de facto, é preciso não ter memória para vir falar, por exemplo, da falta de recursos humanos, ou para citar o seu Ministro da Saúde, Adalberto, porque poderia o PSD citar a comunicação social de 2012, em que anunciava o PSD e o Conselho de Administração e o Governo que o Hospital de Faro vai contratar 115 médicos especialistas. Repito, o Hospital de Faro vai contratar 115 médicos especialistas. Estas declarações foram feitas em 2012, não passaram 3 meses, passaram 4 anos. E aquilo que eu perguntava ao Dr. Joaquim Ramalho e à administração é se encontrou, quando chegou em março deste ano, os 115 especialistas que em 2012 o Conselho de Administração e o PSD anunciava contratar para o Hospital de Faro. Não há dúvida nenhuma que nós temos problemas. E temos problemas, por exemplo, na ortopedia. Mas é bom lembrar aqui que a ortopedia foi talvez a especialidade no Algarve que mais médicos perdeu, precisamente durante os 4 anos e meio em que o PSD esteve no Governo e liderou o Centro Hospitalar do Algarve. Permitam-me, Srs. Deputados, Sr. Presidente, que leia um comunicado da Ordem dos Médicos. Não é um comunicado do Partido Socialista, nem de nenhum outro partido. É um comunicado da Ordem dos Médicos. Gravíssima situação na especialidade de ortopedia do Hospital de Faro. Desde 2013, saíram do serviço de ortopedia 8 médicos, vendo-se assim este serviço amputado de uma grande quantidade de recursos humanos. Lamentavelmente, perante a inércia comprometida do Ministério da Saúde, o Conselho de Administração tem revelado uma extrema inépcia na resolução deste gravíssimo problema, acentuado por uma gestão completamente desastrada dos recursos humanos, que assim têm outra alternativa que deixam o Hospital de Faro. Aliás, a má gestão técnica e humana do Conselho de Administração é uma das razões para muitos especialistas recusarem trabalhar no Algarve e optarem por outras soluções ou localizações profissionais. Sobre estas matérias, o PSD, nos últimos 4 anos e meio, nunca se mostrou preocupado. Nunca quis cá trazer o Conselho de Administração anterior, nunca quis cá trazer o Sr. Ministro da Saúde anterior. Descobriram agora os problemas. E eu apenas lamento que tenha havido um aproveitamento da total exaustão com que os médicos estão no Hospital de Faro depois dos 4 anos e meio que passaram de conflito laboral, de denúncias de falta de material, de serviços que claudicaram e, portanto, que o PSD venha usar a generosidade com que alguns médicos apresentaram queixas ao Conselho de Administração para fazer disto um caso político e tirar proveito partidário, tentando limpar as suas próprias responsabilidades neste processo. Eu gostaria de colocar algumas questões ao Conselho de Administração. A primeira, desde logo, o que é que tem tomado, que medidas tomou, conjuntamente com o Governo e com a ARS do Algarve, para contrariar esta tendência crónica, penosa, de que todos os concursos lançados na anterior legislatura pelo PSD para médicos ficaram quase sempre desertos. Ou então, para evitar que os médicos que venham para o Algarve fazer o primeiro ano comum ou o internato da especialidade, por regra, saem todos e vão-se embora. O que é que se passa no Algarve para que não se consigam fixar médicos na região e o que é que podemos fazer para inverter este tema? Tem esta também, a administração, já um conhecimento de quanto é preciso investir em manutenção e substituição de equipamentos, porque o PSD fala de que pagou as dívidas aos fornecedores, mas é preciso percebermos a que custo é que isto foi feito para a produção do hospital. E, portanto, se tem esse levantamento, quanto é que é preciso investir para substituir equipamentos que afetam também a produção do chá? Mas também gostaria de perceber, depois dos números que aqui foram ditos, se a produção do Centro Hospitalar do Algarve tem aumentado. Isto é, desde 2013, quando foi criado, qual é a tendência do nível da produção do Centro Hospitalar do Algarve? Tem aumentado ou tem diminuído? Uma outra questão que eu queria colocar. Nós temos um grave problema de pressão dos hospitais privados sobre o SNS no Algarve. Temos 5 hospitais privados que constituem um fator de pressão e de esmagamento até da oferta pública. Temos recentemente notícias nos jornais que davam conta de que 40% da administração corrigiu para 23% do SIGIC, eu vou já terminar, Sr. Presidente, do SIGIC transferido e de vales cirúrgicos para os hospitais privados. O Governo já anunciou medidas de exceção para que houvesse uma internalização do SIGIC nos hospitais públicos. Queria perguntar se o Centro Hospital do Algarve já tomou iniciativas nesta matéria e se já existe uma internalização do SIGIC e se está a tomar medidas para acabar com os vales cirúrgicos na região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve e também a restante equipa que aqui temos presentes. Começaria por fazer a minha intervenção, efetivamente achar estranho esta posição do PSD. Efetivamente, o que o PSD aqui pretende é alijar as suas responsabilidades, isto é sacudir algo do capote por uma situação que provocou, fruto do governo anterior, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e, no caso concreto, do Algarve. E os grandes problemas do Algarve, a nível dos hospitais, começaram com a formação deste centro hospitalar, em 2013, e que o Bloco de Esquerda sempre se opôs, portanto, a esse figurino, e que, enfim, anunciou que não ia dar bom resultado. Bom, e os resultados estão à vista de todos. Efetivamente, uma grande carência de profissionais, médicos, enfermeiros e outros, serviços e valências à beira da ruptura. Por exemplo, se não houve destruição de mais serviços e mais degradação, foi fruto de quê? De 3 vetores. Por um lado, a movimentação de profissionais do hospital, que se manifestaram, do centro hospitalar, também das populações, portanto, dos utentes, e inclusivamente de uma providência cautelar que foi intentada. Senão teria sido o caos completo, a degradação completa. E refiro que o ano passado, em 2015, foram canceladas 2.596 cirurgias. Quer dizer, a situação foi tão grave, que é evidente que chegamos àquilo que estamos neste momento. O que estamos a viver neste momento é fruto das políticas do governo do PSD e do CDS e que deram os resultados que nós temos com certeza, que são resultados que não são bons, são péssimos, são maus e que, enfim, favoreceram efetivamente os privados e levou esta situação de ruptura. Devo dizer que, por exemplo, segundo dados que saíram em 2015, faltavam nos hospitais de Faro, Portimão e Lagos 304 profissionais de saúde, 121 médicos, 22 enfermeiros, 7 técnicos superiores, 15 técnicos de diagnóstico e terapêutico, 73 assistentes técnicos e 66 assistentes operacionais. E mais, os tempos de espera aumentaram exponencialmente, as intervenções cirúrgicas caíram efetivamente desde 2013 para 2014. Consultas externas de 310 mil para 829 para 299.987, foram menos 10.842, e as intervenções cirúrgicas caíram, portanto, menos 4.754 intervenções. Bom, e temos serviços que estão, como disse, à beira da ruptura, ortopedia, neurocirurgia, anestesia, efetivamente é um número muito grave e que se faz sentir. Por exemplo, os anestesistas, é número suficiente. Em Faro, que, portanto, tínhamos apenas 19, 6 em formação, 7 em Portimão, 1 em formação, e o ideal, enfim, ou pelo menos o razoável, seriam 29 em Faro e 14 em Portimão. Por outro lado, é preciso não esquecer o material obsoleto, a ruptura, que muito equipamento está praticamente com 15, com 20 anos, etc. Novo investimento da parte da administração anterior. Foi uma administração autocrática que provocou mal-estar. Lembro aqui, por exemplo, uma carta de mais de 200 médicos à administração, por exemplo, a falta de material cirúrgico, a maternidade de Portimão só não encerrou porque as populações se movimentaram e estava a risco de encerrar. Por exemplo, foi uma situação caótica e que conduziu àquilo que nós temos atualmente. É evidente que, como disse o deputado anterior, em 3 meses seria muito difícil tomar as medidas para resolver uma situação eminentemente em ruptura. Evidentemente, foram tomadas algumas medidas, efetivamente, algumas medidas positivas, no entanto, também não deixa de ser preocupante, enfim, o facto de chegarmos a esta altura e também termos, por exemplo, reclamações, cartas de médicos, enfim, de situações que não são as melhores. Eu, por exemplo, gostaria de colocar aqui uma situação, por exemplo...
E para concluir, Sr. Deputado...
Para terminar, perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, é que quando chegou, efetivamente, que faça um pequeno resumo, um pequeno diagnóstico em termos de recursos humanos e do material, do equipamento, efetivamente, e outro, se algumas medidas que foram tomadas se teriam sido das melhores, como, por exemplo, teria sido mais acertado ter passado a unidade de AVCs do Serviço de Neurologia para o Serviço de Medicina, ou ter sido centralizado o Serviço de Anatomia Patológica na unidade de Portimão, ou o facto da Direção Clínica ter alterado o horário do bloco operatório do Hospital de Faro das 8 às 16, que antes era das 8 às 14 e das 14 às 20, o que terá diminuído a produção. Portanto, era só algumas questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Teresa Caeiro. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar, obviamente, o Sr. Presidente e, bem como o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve. E começaria, desde logo, por colocar uma questão que enfim, pode não ser unívoca aqui à volta desta mesa, que é o próprio modelo do qual os senhores são a administração. Sabemos que os PCP, o Bloco de Esquerda, apresentaram já várias iniciativas no sentido de se proceder a um desmantelamento do modelo do Centro Hospitalar do Algarve, e aquilo que eu começaria por perguntar desde logo é se estão confortáveis, com que olhos é que vem este modelo de operacionalidade do Centro Hospitalar. Todos sabemos que o Sr. Ministro da Saúde afirmou publicamente, e mais do que uma vez, que o Algarve é um problema de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que isto não será surpresa para ninguém, mas, de acordo com as declarações do Sr. Ministro, estaria concluído até ao final do primeiro semestre deste ano uma avaliação ao funcionamento do centro hospitalar. Tendo o Sr. Ministro dito que de facto é um alvo prioritário da ação do Ministério da Saúde, o que todos compreendemos. E eu, o que eu gostaria de perguntar, desde logo, é quais... Enfim, eu penso que as deficiências são por demais evidentes, mas, em todo o caso, se esta avaliação que foi encomendada pelo Sr. Ministro, enfim, em que é que ela consiste, se esta avaliação ficou concluída de facto até ao passado mês de junho, e quais foram as principais conclusões desta avaliação para de facto podermos tirar as respectivas ilações. Ficámos também sem saber quem é que integrou este grupo de trabalho para fazer esta avaliação. Enfim, tudo foi feito assim. Ficámos sem saber se foram meras declarações de intenção ou se de facto houve um grupo, e quem são estas pessoas que integraram e quais são as conclusões da dita avaliação. Mas recordo também que o Sr. Ministro tinha assumido o compromisso de resolver os problemas do Centro Hospitalar do Algarve até ao passado mês de maio. Penso que todos nós estaremos recordados dessas declarações que foram aqui feitas em sede de comissão e na comunicação social. Os problemas estão resolvidos? Isto é mais uma pergunta retórica, porque todos sabemos que os problemas não só não estão resolvidos, como se têm vindo a agravar. E, portanto, genericamente, nós temos um grave problema no acesso a cuidados de saúde no Algarve, a vários níveis. Alguns já foram aqui, aliás, referidos, e ideologias à parte, a realidade é o que é. Faltam especialistas, faltam profissionais, técnicos de várias ordem, de diagnóstico e terapêutica, as especialidades importantíssimas na área da medicina estão em falta, não se consegue manter e reter esses profissionais ao serviço do Centro Hospitalar do Algarve. Temos problemas, e estou aqui com uma notícia de hoje, que a urgência hospitalar não tem capacidade de resposta. Estamos a falar de um serviço de urgências em Faro polivalente e, portanto, com tudo o que isso implica, e na verdade há uma falta de especialidades e de serviços, o que não pode acontecer no nível mais elevado e mais relevante do tipo de urgências. E leio aqui que falta cirurgia vascular, cirurgia cardiotoráxica, cirurgia maxilofacial e que a neuroradiologia de intervenção também não existe. Também sabemos, portanto, isto falta a nível do pessoal, falta também em termos de material. Sabemos que o CDS tomou conhecimento de que na área, por exemplo, da hemodinâmica no Hospital de Faro, esta área estava parada por falta de material, isto em dezembro de 2015, que o material existente não era suficiente para tratar os doentes existentes.
Para terminar?
E vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que muitos cateterismos que são fundamentais, quer na prevenção, quer no acompanhamento de problemas do infarto do miocárdio, tiveram que ser cancelados precisamente por falta de meios, recursos humanos e falta de material. E, portanto, isto são, de facto, alguns problemas que não podemos deixar de realçar e que, sobretudo, numa altura de verão, e vou concluir, Sr. Presidente, eu sou... rejeito sempre a teoria do alarme e do alarmismo. Eu penso que isso, não, sobretudo na área da saúde, é muito negativo. Agora, não podemos deixar de ficar apreensivos e a última pergunta que deixo é se há, de facto, um plano de contingência para o Algarve quando a sua população triplica ou mais relativamente ao resto do ano. E como é que isso se coaduna com a falta evidente de profissionais? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve e a sua equipa. Todos sabemos muito bem o que é que representou para os hospitais algarvios a política do anterior governo PSD-CDS de ataque ao Serviço Nacional de Saúde. E sabemos tão bem que eu não vou gastar os meus 5 minutos a falar disso. Prefiro olhar para os problemas existentes e para as soluções que estão a ser equacionadas de forma a poder garantir aos cidadãos do Algarve cuidados de saúde hospitalares de qualidade. Começava pela questão da falta de profissionais. Já foi referido aqui que, de acordo com dados da ARS que foram facultados a esta comissão, relativos a março de 2015, faltavam 304 profissionais de saúde no Centro Hospitalar do Algarve, nomeadamente 121 médicos, 22 enfermeiros, 7 técnicos superiores, 15 técnicos de diagnóstico-terapêutica, 73 assistentes técnicos e 66 operacionais. Como disse, são dados referentes a março de 2015, fornecidos a esta comissão pela ARS do Algarve. O que eu lhe pedia, Sr. Presidente, Dr. Joaquim Ramalho, é que nos atualizasse esses números, dizendo para cada uma destas categorias, na opinião do Conselho de Administração, quantos profissionais de saúde estão em falta. Relativamente às contratações, sabemos que tem havido concursos para contratar médicos, em que em determinadas especialidades não há candidatos suficientes e, portanto, essas vagas não são preenchidas. Então, uma segunda questão que lhe queria colocar é que medidas de estímulo estão previstas, a aplicação, para fixar, para atrair e fixar médicos de diversas especialidades, nomeadamente aquelas onde há mais carência no Algarve, para fixar na região algarvia. Relativamente às outras categorias, enfermeiros, técnicos superiores, técnicos de diagnóstico, terapêutica, assistentes técnicos, assistentes operacionais, não há falta de profissionais, o que há é falta de concursos. Ou seja, se abrirem concursos para enfermeiros, provavelmente não haverá falta de enfermeiros a concorrerem a esses lugares, porque há muitos enfermeiros no desemprego e muitos enfermeiros que até se viram forçados a emigrar em anos recentes. Portanto, a terceira pergunta que lhe colocava é quando é que serão abertos concursos para estas 5 especialidades, estas 5 carreiras, quando é que está prevista essa abertura, quantas vagas para cada uma destas carreiras. E fazia-lhe uma pergunta global sobre isto, qual é o horizonte temporal que o Conselho de Administração tem para a resolução do problema da carência de profissionais de saúde no Centro Hospitalar do Algarve. Quais são os planos, quais são os prazos, que medidas estão a ser implementadas ou a ser implementadas no sentido de resolver este problema. Queria-lhe também colocar uma questão sobre a transferência de utentes para hospitais privados da região. De acordo com notícias que vieram a público, uma percentagem muito elevada de cirurgias foram transferidas para hospitais regionais, hospitais privados da região algarvia, e em 2015 esta transferência de utentes do Serviço Nacional de Saúde para hospitais privados terá custado 4 milhões de euros. São números que vêm nas notícias. O que eu lhe perguntava, Dr. Joaquim Ramalho, é a minha quarta pergunta, é se confirma ou não estes dados, e caso não confirme, qual foi o número ou porcentagem de cirurgias transferidas para hospitais privados em 2015 e quanto é que custaram ao Serviço Nacional de Saúde, ao Centro Hospitalar do Algarve. Uma quinta questão, saber se há doentes, utentes do Centro Hospitalar do Algarve, que por falta de capacidade de resposta estejam a ser transferidos para outros hospitais fora da região algarvia. E se sim, em que especialidades é que esses utentes estão a ser transferidos para outros hospitais de outras regiões do país? Uma sexta pergunta, se há médicos de outras regiões do país a deslocarem-se à região algarvia, em especialidades onde há carência e falta de resposta no Algarve, quantos médicos são, quantos dias por semana é que esses médicos passam lá, que respostas é que conseguem dar e já agora em que especialidades. Temos ouvido notícias que, por exemplo, muito recente, médicos de Bragança iriam agora reforçar o Centro Hospitalar do Algarve no verão. Portanto, gostaríamos de ter uma informação mais detalhada sobre esta deslocação de médicos das diversas especialidades de outros hospitais de outras zonas do país para o Centro Hospitalar do Algarve, Faro e Portimão, para dar resposta às carências do hospital. Uma, penso que já é a sétima questão, a material clínico e medicamentos. Sabemos que houve faltas e rupturas gravíssimas no passado de material clínico e medicamentos. Queria perguntar se esse problema está ultrapassado no Centro Hospitalar do Algarve, se há um abastecimento, um fluxo regular de material clínico e medicamentos, ou se continua ainda a haver rupturas de estoque, com que frequência e quais os impactos que isso tem nos serviços e na prestação de cuidados de saúde. Oitava questão, equipamento do Centro Hospitalar do Algarve, se é adequado e, se não é, qual é o plano de aquisição de equipamento e renovação e modernização de equipamentos. E, por fim, penso que é a nona pergunta, acho que já lhe perdi a conta, mas será a nona, Centro Hospitalar do Algarve. Como já foi dito aqui, o PCP opôs-se à fusão dos hospitais algarvios de Faro, Portimão e Lagos num único centro hospitalar. Aliás, em dezembro, dezembro de 2015, apresentamos um projeto de resolução, aliás, em janeiro, para que esse processo fosse revertido, foi chumbado e, na altura, questionado o Sr. Ministro da Saúde sobre esta matéria, disse-nos que era preciso fazer uma avaliação deste processo, das suas vantagens e desvantagens, impactos positivos e negativos. E a pergunta é se essa avaliação está a decorrer, se já foi concluída e, se sim, quais são as conclusões, mesmo que preliminares, dessa avaliação que fizeram ou que estão a fazer da fusão dos hospitais algarvios num único centro hospitalar. E são estas as questões que lhe colocava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos aqui as questões. Eu dava a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Ramalho, ou quem pretender, durante 25 minutos. Tem aqui o micro...
Muito obrigado,
a palavra.
Bom dia a todos os senhores deputados. Bom dia, deputado, de cumprimentar. Bom, eu agradeço a generosidade do tempo.
Doutor, os tempos tanto sim. Na saúde como aqui, temos três audições, temos de fazer claro. A gestão do tempo. Isto é igual o tempo que os deputados tiveram e que o senhor tem.
Não é uma crítica.
Não é limitativo se sim. Gastar mais 5 minutos, não é por aí que nós vamos,
não,
vamos ter problemas.
Não, mas não é uma crítica, nem sequer era
mas um comentário. Os tempos hoje não estão para a generosidade.
Certo, nem sequer era um comentário irónico. É que 25 minutos é efetivo.
Eu acho pouco.
Sim, 25 minutos é isso que eu ia dizer. É tanto tempo como tiveram todos os seus deputados, sensivelmente. Agora, e de facto acrescentar, quer dizer, 25 minutos para tratar toda a matéria que foi aqui levantada, que é muita, vasta, naturalmente.
Precisavam uns 3 minutos e não chegava.
Digamos, para... dar um cenário assim, muito rápido, e é isso que eu vou procurar fazer, talvez seja suficiente. Bom, mas antes disso, dar esse cenário, eu começaria só por abordar duas questões mais genéricas. Portanto, eu iria orientar a minha exposição assim, duas questões que foram aqui colocadas, que são de fundo, que procurarei dar naturalmente a nossa opinião sobre isto. Depois, de seguida, quero, digamos, na resposta a muitas questões que foram colocadas, dar aqui um cenário, como está ali, digamos, a situação como estava, aliás foi aqui colocado, como é que estava, como é que não estava, o que é que pensamos sobre a situação, o que é que propomos fazer e, de seguida, numa terceira parte, digamos, portanto, eu passaria a palavra a alguns, digamos, dos meus pares do Conselho de Administração para questões concretas, digamos, nas diferentes áreas que também foram colocadas. Bom, começando pela primeira questão que o deputado Norte levantou, relativamente ao compromisso e ao caderno de encargos, ao fim e ao cabo, que foi colocado na apresentação da equipa, pois foi um objetivo, que é um objetivo, digamos, que ia ao encontro das aspirações, e vai ao encontro das aspirações da população do Algarve, naturalmente, e que o Conselho de Administração assumiu, digamos, como objetivo estratégico, digamos, da primeira linha, que era inverter a situação para dar a resposta desejada em termos de necessidade de saúde da população. Tivemos claramente a noção que o compromisso era pesado, mas que foi com energia e digamos, com algum otimismo também, mas um otimismo, digamos, ponderado, que aceitámos o convite e começámos a trabalhar de imediato nisso. Algumas coisas conseguimos, penso eu, mas, para responder à sua pergunta, digamos, se calhar falha nossa também em algumas coisas. Não digo que fizemos tudo exemplarmente, mas os resultados ainda não é aqueles que todos queríamos, ainda não são aqueles que todos queríamos naturalmente, e não está concluído o objetivo, digamos, de dar uma resposta cabal e adequada a todos os problemas que na altura se verificavam, e alguns ainda se verificam, sem dúvida. Uma outra questão que foi colocada, por mais que nos senhores deputados, foi a questão do modelo, a questão do centro hospitalar, sim ou não, dá avaliação ou não dá avaliação. Bom, naturalmente que a avaliação das instituições é efetuada permanentemente. Agora aqui penso que o senhor Ministro se referiu a uma avaliação mais formal do modelo em si mesmo, mas esta, digamos, não era uma missão do Conselho de Administração, fazer essa avaliação. Digamos, será naturalmente a tutela, a quem compete, digamos, tomar as decisões sobre o modelo de organização do SNS, que deverá fazer, e seguramente estará a fazê-la, a avaliação daquele modelo para depois tomar as decisões, digamos, consequentes dessa avaliação. O Conselho de Administração, naturalmente, tem como tarefa governar aquela instituição hospitalar e não lhe foi, de facto, dado à partida como missão, essa não constava do nosso caderno de encargos, digamos, avaliar o modelo, digamos, avaliar se o modelo era aquele, ou de organização dos cuidados de saúde hospitalares para o Algarve, ou se era um outro modelo, não. Foi-lhe dado uma missão, avaliar era a instituição e desenvolvê-la, essa sim. Foi essa a missão que nós assumimos, foi, digamos, tomar conta dos destinos, governar aquela instituição, fazendo a sua avaliação, definindo um plano de medidas e desenvolver a instituição. Sobre outra questão que é mais de fundo, naturalmente, digamos, não era connosco e seguramente estará a ser feita em sede própria. Relativamente ao modelo, eu costumo dizer que todos nós, às vezes, quando temos problemas difíceis de resolver, geralmente mudamos os modelos, mudamos uma coisa qualquer. Até mesmo connosco próprio, quer dizer, quando nós estamos a engordar, mudamos a roupa, mas não afinamos a silhueta, quer dizer, mudamos a roupa. E nas organizações, às vezes, temos a tendência de que a resposta está em mudar o modelo e não, muitas vezes, em aperfeiçoar, em desenvolver os modelos que temos. Não há modelos que sejam virtuosos só por si, digamos que, sim, há uns que têm mais potencialidades para desenvolver melhor as estratégias, outros têm menos, naturalmente, mas não é o modelo de per si que é determinante. E eu, em relação, portanto, eu e o Conselho de Administração, em relação ao Centro Hospitalar do Algarve, foi o modelo de organização que tinha sido decidido anteriormente, foi o modelo que encontramos e, enfim, como uma pessoa que trabalha também na saúde na região do Algarve já há uns anos, há mais de uma década, e que tem acompanhado os hospitais de perto, enfim, tenho uma perspectiva sobre isso e enfim, até que alguém numa avaliação que venha a ser feita, mas se calhar mais aprofundada e mais rigorosa, demonstre que as unidades de per si separadas serão mais eficientes, terão mais potencialidades, darão uma melhor resposta do que o modelo de centro hospitalar, ou até que alguém demonstre que o modelo de centro hospitalar não é governável e que, não sendo governável, portanto, é melhor separar as unidades. Eu continuo a acreditar, nós continuo, eu, quando digo eu, em nome do Conselho, continuamos a acreditar que este modelo é governável, senão, naturalmente, não teríamos assumido a função e o compromisso de desenvolver esta instituição. O modelo é governável, desde que tenha o modelo de organização interna adequado à especificidade que ele tem. E o que é que tem? Tem, de facto, 3 unidades hospitalares, tem uma rede de urgência espalhada por toda a região, há o fator de distância, e temos um modelo de organização interna que é cautelar, digamos, que a estrutura de gestão corrente está organizada para dar respostas céleres e, digamos, na gestão do dia-a-dia de proximidade. É isto que o modelo tem que acautelar. Mas isto não é incompatível, digamos, com um modelo de centro hospitalar. Agora, os estatutos, os regulamentos internos e a estrutura de gestão interna e as delegações de competências e poderes que vêm a ser é que devem, digamos, responder a essa necessidade e a essa especificidade. Portanto, isto, enfim, sem aprofundar mais o tema, que que penso que não valerá muito mais dizer muito mais sobre isto, mas a resposta a isto, se nós consideramos que este modelo é um modelo governável e que é um modelo que responde, sim, porque é um modelo que, por um lado, penso que é governável e, por outro lado, é um modelo que permitirá criar mais sinergias, diluir custos estruturais, porque um dos problemas que os nossos hospitais tinham, por exemplo, era uma estrutura pesada, é verdade que tinham, e daí tínhamos um custo por doente tratado relativamente elevado. Há fatores de ineficiência diversos e, por outro lado, porque, por razões que também que irei aqui apontar, a complementaridade e as sinergias não se criavam entre duas unidades que se desenvolveram em oposição e numa competição pouco sadia ao longo do tempo. Quase que, às vezes, parecia que a sobrevivência de uma dependia, digamos, de superação da outra. E, portanto, isto não era naturalmente não era muito saudável e não conduzia a sinergias. Não tem que ser assim, a gente sabemos, não tem que ser, mas este era o histórico que tínhamos. Portanto, resumindo, sim, consideramos que, naturalmente, este modelo é viável. Pronto, agora, deixa-me ver só... Ora bem... Ponto de situação de partida. Esta caracterização geral da situação inicial penso que é importante para percebermos alguns dos problemas com que o Centro Hospitalar se tem confrontado e que ainda hoje existem. Bom, a nossa apreciação é esta. Nós encontramos uma unidade hospitalar, digamos, muito centrada, quer dizer, com uma gestão e com uma organização muito centrada, digamos, numa rede de urgência e nos cuidados intensivos. Sem dúvida que numa região como a nossa, que está afastada, digamos, de outra rede hospitalar, esta área, aliás, é crucial em todo lado. Uma resposta às situações urgentes e emergentes para estar adequada é importante em todo lado. E numa região como o Algarve, pela especificidade, ainda naturalmente que é mais importante, daí que esse foco, digamos, também seja justificado. Mas não pode ser um foco, mas tem que se perceber que a urgência e a emergência faz-se com base nos serviços. Nós não temos ainda em Portugal um modelo de serviço de urgência com equipas dedicadas e especializadas. Não. Faz como... E se nós não tivermos serviços capazes, desenvolvidos e competentes, obviamente que a urgência também terá os seus problemas. E, portanto, o foco sim, mas não podemos deixar de ter um plano de desenvolvimento da instituição na sua globalidade e da sua carteira de serviços, apostando na diferenciação e apostando na, digamos, também na prestação dos cuidados que, digamos, que a população carece nas diferentes áreas e nas diferentes valências. Portanto, e de facto, ali houve um foco talvez excessivo e os serviços ficaram um pouco para trás. Uma infraestrutura que estava, de facto, num processo de degradação progressivo por falta de investimento necessário. E sim, aliás, o próprio relatório de contas de 2015 na área do departamento cirúrgico vem lá expresso que impõe-se uma renovação completa do material cirúrgico que está deteriorado ou obsoleto. Bom, não estou a dizer que isto foi um problema só desta administração, não. Foi um problema que também, naturalmente, que tem mais tempo, se calhar porque o Algarve estava mais periférico, se calhar porque pensou-se no Hospital Central do Algarve, se calhar que houve algum abrandamento de alguns investimentos de mais profundo e de mais de longo prazo durante uma fase em que esteve em cima da mesa o Hospital Central do Algarve. Bom, e depois disso, digamos, depois disso chegou-se a um ponto em que foram, eu recordo o Hospital de Faro, na última administração, ainda antes do Centro Hospitalar, na última administração, antes de 2011, investiu umas largas dezenas de milhões de euros, porque o Hospital de Faro, de facto, o novo demorava muito a arrancar e salvo ver, foram à volta de 70, 80 milhões de euros que foram investidos ali. Mas isso foi ainda antes de 2011. Depois houve um abrandamento, por razões que se conhecem, enfim, da situação económica e tudo isso, mas, efetivamente, essa parte não foi acautelada e, digamos, levou-se um pouco, até quase ao fim, alguns equipamentos que são cruciais para desenvolver a atividade. E sem eles, isso constitui uma séria limitação. Encontramos uma instituição com uma fraca capacidade de atração e de fixação de recursos humanos médicos. É verdade que encontramos. Isso também é conhecido. E não é só a falta de médicos, não é só o problema, digamos, de alcançar um bocadinho mais longe, há também razões intrínsecas à própria instituição, que é, digamos, a falta de atratividade, que tem que ver com um conjunto de fatores, alguns dos quais iremos aqui... digamos, indicar, que não serão únicos e não esgotaremos a matéria, haverá outros, mas isto é a nossa perspectiva. A fraca capacidade de atração de recursos humanos qualificados. Na nossa perspectiva, no centro hospitalar, ela, antes dos hospitais já tinha alguma dificuldade, aqui agravou-se. Primeiro, que o ambiente interno e de envolvente tem sido nos últimos anos um ambiente de alguma tensão e um ambiente pouco colaborativo. E isto é naturalmente atrativo para quem quer, digamos, ingressar numa instituição para dar o seu contributo para desenvolver e desenvolver-se profissionalmente. Portanto, digamos que todos nós sabemos que todos nós procuramos, passamos demasiado tempo no nosso local de trabalho para não desejarmos um ambiente de trabalho, digamos, simpático. Daqui resultou uma fraca coesão institucional decorrente, na minha perspectiva e na nossa perspectiva, que discutimos internamente também, decorrente de todo um processo constituinte hospitalar que foi muito pouco participado. Digamos, há uma decisão administrativa, ele é constituído e fundir duas organizações que, como disse, que se desenvolveram com culturas um pouco competitivas e aqui e ali com algum antagonismo e que já não colaboravam muito, fazer isto exige uma liderança muito forte e uma capacidade muito forte de gerir este processo e a convocação e a participação de todas as lideranças internas, formais e informais, na condução do processo. Se não for assim, dificilmente, digamos, conseguiremos ter um ambiente propício, digamos, a uma fusão de culturas que é sempre indispensável. Daqui resulta alguma frustração de profissionais geradora de desmotivações e descontentamento. E aqui, senhores deputados, eu posso também encontrar, de alguma forma, que não exclusivamente, raiz de algumas manifestações de profissionais daquela casa. Alguns fazem parte da estrutura de governação clínica da nossa casa e que, na oportunidade, digamos, desafiados também a fazer a sua avaliação, fizeram-no e, dando largas a alguma frustração e a algum descontentamento, disseram: a situação é difícil, é complicada, é necessário isto, isto, isto e isto. Partilhamos, aliás, como está aqui, desse diagnóstico. Só que isso era um debate para ser feito internamente e vai continuar a ser feito internamente e vai ter que ser resolvido naturalmente com a colaboração de todos, liderado pelo Conselho de Administração, mas com a colaboração de todos os profissionais e com o apoio da tutela, obviamente. Mas temos que urgentemente superar este clima, esse é o nosso foco e para isso estão todos os profissionais convocados. Portanto, esta fraca de atração de recursos humanos qualificados em larga medida decorre deste circunstancialismo e deste quadro envolvente da nossa instituição. Tudo isto criou constrangimentos, portanto, à atividade assistencial. O investimento já foi dito. Teve, portanto, os blocos operatórios, isto traduz-se numa redução da capacidade dos blocos operatórios. Há salas inoperacionais por falta de manutenção. Nesta altura já temos as salas que de facto têm esse problema. É um investimento urgente que temos que fazer, está projetado. Temos uma fraca rotação, digamos, também das salas operatórias por insuficiência de material cirúrgico. Quer dizer, se nós queremos intensificar a atividade cirúrgica, ou temos uma esterilização muito afinada, ou temos caixas cirúrgicas em quantidade suficiente para que o material, digamos, utilizado vá à esterilização e não fique ninguém à espera. E, portanto, temos que ter, ou temos material em condições suficientes para, digamos, manter um contínuo de elaboração, ou temos, naturalmente, estrangulamentos aqui. Meios de diagnóstico, no caso, também insuficientes, a imagiologia, ataque à eco, para dizer que também a ressonância também tem os seus problemas. Ora bem, isto reflete-se, quê? Reflete-se na resposta atempada, quer dizer, se eu não tenho meios de diagnóstico, eu atraso, digamos, a minha atividade terapêutica, por exemplo, preciso ter um diagnóstico, ou atraso altas, e com isto bloqueio camas, não liberto camas e, com isto, limita a minha capacidade de produção. Portanto, são constrangimentos existentes e que, naturalmente, urge debelar através de um conjunto de medidas articuladas. No que diz respeito aos recursos humanos, também são conhecidos a insuficiência de anestesistas para garantir a ocupação a 100% das poucas salas que temos, poucas centrais, porque, mas das salas que temos disponíveis, mesmo assim, esta insuficiência de anestesistas é uma limitação. Além de acresce a isto, uma fraca capacidade de resposta às necessidades em saúde, noutras especialidades não cirúrgicas, que não são só cirúrgicas, mas eu estou a fazer para pediatria, não é? Mas na ortopedia, oftalmologia, gine, portanto, há especialidades que têm constrangimentos de recurso, temos que desenvolver, temos que reforçar e temos que captar mais profissionais. A consequência disto foi uma quebra continuada da produção. Ainda hoje não descolámos disso, não descolámos. Nós entramos em março, nós temos 3 meses de atividade, digamos, e portanto ainda não conseguimos inverter esta tendência. Estamos a trabalhar para isso, vamos medir, se iremos falar, para inverter esta tendência, melhorar a resposta, mas não está ainda superado o problema. Ora bem, no período de 2011 a 2015, como se diz ali, 2015 foi efetivamente o ano de maior... Tomando como referência 2011, foi o ano, digamos, de menor atividade, menor número de atividade. A consequência disto também foi, tivemos um aumento continuado da demora média, por razões que já falei há pouco. Tivemos um aumento acentuado da cirurgia em hospitais convencionados, é verdade, falta de resposta interna, portanto, por todas as razões que já foram focadas. A própria consulta externa tem sofrido algum desinvestimento. Porquê? Bom, profissionais dizem, como é que eu posso estar a abrir consulta, como é que posso estar a intensificar, se depois não tenho capacidade para tratar os doentes? Evidentemente podemos pensar, bom, mas se não os tratar aqui, alguém os vai tratar. Mas é um facto que, para que a frustração não aumente mais, para que a lista não aumente mais, digamos, há quase que, digamos aqui, uma gestão um pouco do acesso às vezes, que diz, como é que eu abro a consulta, aumento listas e depois não trato? Bom... Isto é verdade, daí que tem sido também noticiado na imprensa que há listas de espera, digamos, com tempos excessivos. É verdade, e temos de trabalhar para resolver isto. Bom, este slide, que infelizmente não se vê muito bem, mas evidencia, portanto, entrados muito rápidos, portanto, só consulta externa, como veem, digamos, toda a tendência, digamos... A tendência é sempre de decréscimo, tomando como referência 2011, 2015, por exemplo, a consulta, as médicas descem 10,4% em relação a 2011, é de facto, digamos, a maior quebra. A primeira consulta desce 14,4% em relação a 2011. O número de doentes saídos é desce 5,5%, enquanto que antes, em 2014, tinha tido 5,1%. Mas, portanto, a tendência é de queda contínua. Os dias de internamento, ao contrário, esses sobem consecutivamente. Por que razões? Por aquelas razões que eu apontei. Falta de MCDTs para... O doente, muitas vezes, é internado, não pode ser intervencionado imediatamente. Porquê? Porque não está o exame feito. Muitas vezes o doente, digamos, já fez a sua terapia, está em condições de ter uma alta, mas temos que fazer a avaliação, ou TAC ou ressonância, para termos a segurança que não há uma alta precoce. E, então, e aqui decorrem mais uns dias. Portanto, há também algumas razões, digamos, dos problemas da alta de doentes, casos sociais, mas estes constrangimentos clínicos também levam a isto. E, portanto, a demora média aumenta, digamos, em 2015, relativamente a 2011, é 12,7% superior. Isto em dias, eu não pus aqui os dados, em dias significa, realmente, mais um dia de internamento por doente. O que significa que num volume de cerca de 30 mil doentes, que são os doentes saídos, que não estão aqui, mas em volume são volta de 30 mil doentes por ano, isto significa que teremos um crescimento, digamos, temos aqui 30 mil dias de internamento inapropriados, em relação a 2011, portanto, uma vez que tivemos um aumento de demora média de cerca de um dia. É isto que urge alterar, não só por razões de eficiência económica, mas também por razões de segurança do doente. Quer dizer, um hospital... não é o melhor estabelecimento hoteleiro, mais do ponto de vista da segurança, e, portanto, é, naturalmente, evitar estar lá. Pronto. A cirurgia, em 2015, 2011, temos uma quebra de 32% na cirurgia programada convencional, 41% na ambulatória, por isto, o Hospital de Faro quase ficou sem cirurgia no ambulatório em 2014, 2015, foi uma opção de gestão de afetação de recursos, sem dúvida. A urgente cai 20% e, portanto, o hospital, em relação a 2011, operou menos 33% de doentes. Os episódios operados em hospitais que tinham convencionados, em relação a 2011, aumentaram 10%. Mas, mesmo assim, no global, está na última linha, o número de doentes intervencionados com origem nos hospitais da região em 2015 foram menos 28% do que 2011 e já em 2014 tinham sido menos 25%. Portanto, a tendência é clara, não quero, digamos, massacrar ninguém com números, é para evidenciar, de facto, digamos, qual foi a trajetória da atividade assistencial e que, como vos disse, portanto, nós, em 3 meses, não conseguimos repor a capacidade produtiva, quer de recursos humanos, quer de equipamentos, para inverter de forma decisiva isto. Fizemos algumas coisas, mas que não são suficientes. Agora, do lado do investimento, para terem uma noção, não estou a dizer que não se fez nada, fez-se. Portanto, entre temos aqui os dados de 2013, 14 e 15, no último triênio do centro hospitalar, portanto, 2014 foi o ano que houve o maior investimento, 2,5 milhões de euros, quase todo centrado em equipamento médico-cirúrgico. Posso dizer que aqui até foi o equipamento de endoscopia e foi a aquisição da ressonância magnética que deram isto, porque o equipamento de endoscopia quase não existia também. Mas 2013 foi incipiente, pouco mais de 1 milhão de euros, em 2015 1,5 milhões, e reparem, a última coluna tem lá as amortizações anuais. Digamos que o valor de depreciação do imobilizado, do ativo, dos equipamentos, ronda os 5,6 milhões, 5,5 milhões à volta disso, anuais. E temos o investimento de reposição que só em 2014 chega a 50%, com 2,5 milhões. Quando grande parte, digamos, destes bens já foram adquiridos há muitos anos, porque, reparem, estes 5 milhões... só são 5 milhões porque o ativo bruto total são cerca de 160 milhões de euros. E 5 milhões porque é porque muito deles já está amortizado. O que evidencia, digamos, esta relativamente baixa valor das amortizações, que isto não representa sequer 5% do valor do ativo. Ora bem, isto é porque muito deles já está, em termos financeiros, amortizado. Ou seja, ele está em fim de vida económica, sem dúvida. E, portanto, o que justificaria números de investimento claramente superiores. A tutela já tem conhecimento destes números, já lhe foi feita uma avaliação e já lhe foi comunicado a premência de fazermos isto. Muito bem, dito isto, este foi o quadro que encontramos e o que é que nós propomos em termos estratégicos fazer esta instituição. Duas coisas: prestar mais e melhores cuidados de saúde e de proximidade, não é à distância, é ali, com maior integração de cuidados, e é tornar este centro hospitalar num parceiro de referência para o desenvolvimento da região do Algarve. Nós consideramos que o centro hospitalar, aliás, estruturas como hospitais, como universidades, elas são sempre estruturantes das regiões onde são implantadas, por isso a decisão de colocar aqui ou ali, não, quer dizer, não pode ser apenas económica, tem que ter no fim em vista o desenvolvimento das regiões. E uma estrutura como o centro hospitalar do Algarve, não só pelo volume de emprego qualificado que gera, mas pelos recursos humanos e pela qualificação que introduz na comunidade, é naturalmente decisivo. Ora bem, portanto, em termos de objetivos, portanto, queremos naturalmente também assegurar tudo isto, tornar um hospital como hospital de referência, mais e melhor, mas num quadro de sustentabilidade financeira e técnica, sem dúvida. Propomos atuar em duas frentes para isto: desenvolver a instituição, melhorar e reforçar a ligação à comunidade e desenvolver toda uma rede de parceria. Não podemos estar sozinhos e isolados. A comunidade tem que sentir que fazemos parte dela, tem que participar ativamente também no acompanhamento, na monitorização e no debate sobre a vida da instituição, e nós temos que estar mais próximos, a prestar mais cuidados que necessita. E para isso temos que nos desenvolver. E desenvolver a instituição significa requalificar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica, significa também introduzirmos mais valências e maior diferenciação clínica. Por vos dizer, estamos a trabalhar nas parcerias que já estabelecemos, na criação, que já estava prevista há tempos, mas agora vai arrancar, da cirurgia vascular. Queremos também desenvolver o serviço de ortopedia, como, em termos clínicos, criarmos com a neurocirurgia uma unidade de cirurgia da coluna que não temos. Queremos criar competências para passarmos a fazer cirurgia de traumatismos vertebromedulares, que não podemos transportar doentes a 300 km com traumatismo vertebromedular que temos que os operar lá. E é neste quadro também que se insere, por exemplo, a renovação da liderança de neurocirurgia, por exemplo. Queremos reequilibrar a afetação de recursos humanos entre unidades hospitalares que integram o CHA para criar um ambiente mais colaborativo, para afastar as suspeitas de que os recursos são canalizados para um, privilegiando uma unidade em detrimento de outras, porque com isso, no horizonte, nunca teremos um ambiente colaborativo. E, portanto, queremos estabelecer aqui esse reequilíbrio. E queremos fazer tudo isto de uma forma participada com os profissionais. Convocamos para isto todos os profissionais, todas as lideranças, e para isso propomos criar uma estrutura de gestão intermédia que, digamos que, através de um modelo de gestão participativa, mas com objetivos bem definidos ao longo de toda a cadeia, digamos, assegure a governação e o desenvolvimento deste hospital. Pronto, a reforçar a ligação à comunidade, já o estamos a fazer. Estamos a participação mais ativa dos parceiros e dos agentes do poder local e regional. Temos feito diversos contactos, queremos intensificá-los. Estamos a desenvolver e a aprofundar as parcerias com outras entidades do SNS e do meio universitário. São conhecidos os protocolos que foram celebrados logo com a apresentação desta equipa, quer com a Universidade, quer com a Santa Maria, quer com outros centros hospitalares, Lisboa Central, Setúbal. São parcerias que estão a funcionar. Quais são, no meio disto tudo, as ações que consideramos chave e decisivas? E eu vou acelerar esta minha parte.
Sr. Joaquim Ramalho, eu peço, por favor,
que com certeza
seja um pouco mais sucinto, porque
então,
já ultrapassámos
então,
o tempo
vou,
e temos
então,
pessoas
pronto,
à espera.
Peço,
obrigada.
Vou ser sucinto.
Agradeço.
Olha, passas da parte das ações a curto prazo, mas só queria dizer o que é que já fizemos. Estamos a rever o organograma e o regulamento interno do centro hospitalar. Estamos a trabalhar um plano de investimento que já entregámos a identificação à tutela das necessidades para cuidarmos do financiamento e estamos a preparar candidaturas comunitárias no montante de 5,1 milhões de, para financiamento comunitário, no montante de 5,1 milhões de euros, para avançar rapidamente já. Temos desenvolvido intensos contactos com o apoio da ARS Algarve, com outras ARS e com outras entidades hospitalares para reforçarmos a nossa capacidade de recrutamento de médicos. Reforçamos a neurocirurgia com o novo diretor, como disse, e que agora vai contar com novas valências. Desenvolvemos a produção cirúrgica em regime de adicional, para internalizarmos, digamos, em regime de produção adicional, a atividade cirúrgica para, por um lado, para que o doente seja tratado pelo seu médico assistente, no seu hospital onde foi e onde vai ser seguido depois da cirurgia, e para evitar a saída para convencionados, porque a continuidade de cuidados é essencial e esta solução de enviar para o exterior dá uma resposta, mas não garante a continuidade de cuidados, e isso é fundamental. Estamos a trabalhar no reforço do quadro pessoal, sobretudo, como foi já falado aqui, as questões de enfermagem, assistentes operacionais, para além dos médicos, estamos a fazê-lo. E temos em execução protocolos de colaboração com Lisboa Norte, na área da oncologia, ortopedia, cirurgia vascular para a criação do serviço, com Lisboa Central, com Setúbal, e temos também com Trás-os-Montes, agora na área da ortopedia, para nos reforçar a nossa capacidade agora de resposta no verão. Instituímos o centro académico e estamos a preparar um plano de atividade para desenvolvermos a formação e a investigação. Meus senhores, peço desculpa de ter abusado do tempo. Eu passava só agora ao Sr. Diretor Clínico, Dr. Carlos Santos.
Eu peço só que seja mesmo muito, muito breve.
Só para responder, digamos, àquelas questões que foram colocadas. Aqui,
eu, de qualquer modo, Sr. Doutor, eu pediria se deixavam cá também a apresentação, que depois será
que sim,
enviada a todos os senhores deputados.
Com certeza.
De qualquer forma, não queria deixar de dar a palavra. Faz favor, Sr. Doutor, agradeço-lhe só mesmo um esforço de concisão muito grande, porque de facto temos pessoas à espera, ainda temos mais duas audições. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, praticamente.
Peço desculpa.
É só porque fica gravado.
praticamente foi dito quase tudo. Eu reforçaria três pontos que retive aqui: a falta de profissionais e a falta de atratividade, que se prendem fundamentalmente com o facto do Algarve, ou do centro hospitalar, ser o mais periférico do país, tirando as regiões autónomas, de ser um centro hospitalar com elevado índice de envelhecimento do equipamento. E como sabemos, a medicina evoluiu fundamentalmente numa vertente tecnológica, e é preciso um equipamento up-to-date e funcional para poder atrair profissionais, até para desenvolverem outras atividades de investigação clínica para além do tratamento de doentes, de que o nosso país tanto precisa. Esta falta de atratividade poderá eventualmente vir a reduzir-se atualmente com o centro académico e com a nossa proposta de plano de investimentos. Não esqueçamos ainda que esta falta de profissionais se vai deslocar no tempo para o futuro, visto que a idade média dos profissionais do centro hospitalar ronda os 50 anos. Finalmente, dois enfoques muito importantes. As alterações que foram feitas dentro dos horários do bloco operatório e dentro de toda a atividade que vinha sendo feita dentro do bloco operatório tiveram como objetivo a internalização da nossa cirurgia, que neste momento estamos a atender para tentarmos conseguir fazer a totalidade do CIGIC, que não de referência técnica, dentro do nosso serviço e dos nossos hospitais. Isto criou alguns atritos de clivagem que, depois das pessoas entenderem e estarem a participar, estamos neste momento a debelar. Estamos a criar, e temos propostas para criar, três novos serviços no centro hospitalar: o serviço de a cirurgia vascular, o serviço de maxilofacial e fazermos da nossa neurocirurgia uma referência. Posso anunciar aos senhores deputados que esta semana no Algarve foram feitas pela primeira vez duas intervenções de neurocirurgia que nunca tinham sido feitas, nomeadamente de vértebra medular e de aneurismas, e que tudo isto está a mexer. Obviamente que não contribui para que não haja atritos, mas esses atritos são da nossa responsabilidade de tentar minorá-los e dirimi-los, e é isso que estamos a tentar fazer. Foram estes os pontos que eu...
Presidente, agora há aqui duas questões, se me permite, literalmente sobre esta área, que eu não gostaria de responder. Uma delas tem que ver com uma questão que foi colocada, que é como está o CIGIC. Pronto, se estamos a transferir doentes, não estamos. Passámos, como disse, a internalizar essa atividade cirúrgica e os anestesistas conseguimos desdobrá-los, porque pedindo autorização ao Governo para nos permitir, digamos, a implementação de duas portarias, uma portaria especificamente, que permite que, em caso de falta de especialistas para fazer equipas cirúrgicas, caso dos anestesistas, então que, fora do horário de trabalho, estes especialistas entrem a ser remunerados no âmbito de produção adicional, mas integrando equipas de cirurgiões normais. Os cirurgiões estão no seu horário normal de trabalho, o anestesista já completou, fez o turno de urgência, fez não sei o que mais, não tem mais horário, ele entra a ser remunerado. E, portanto, isto, esticamos assim os anestesistas. Tal como a falta de capacidade de resposta que nós tínhamos também na área, por exemplo, da ortopedia, e que nos levava até doentes internados que entravam pela urgência, por exemplo, a traumatologia, que não conseguíamos operar, ou porque não tínhamos anestesista, porque a falta de anestesista leva a isto. Entra um que vai para o bloco com a cirurgia geral, já não é operado o da ortopedia, então temos que operar em diferido, e aí, nessas situações, também é possível fazer alguma atividade cirúrgica, digamos, adicional para todas as situações. Mas não transferimos doentes para o exterior, não estamos a mandar doentes para Lisboa, foi uma questão que foi colocada, os únicos doentes que transferimos para Lisboa foi da ortopedia, na segunda e sexta-feira, quando não tínhamos urgência e ortopedia no Algarve. Temos estado a assegurá-la praticamente agora, a partir de 15 de junho, que estamos a assegurar a ortopedia lá sempre, e só transferimos os politraumatizados, e tivemos um dia que, de facto, não conseguimos, acho que foi um dia, que, já depois dessa data, que não conseguimos assegurar, porque, portanto, os nossos profissionais não conseguiram, e a equipa que nos estava a reforçar, e já agora aproveito para responder, Trás-os-Montes está a colaborar connosco desde o 15 de junho, é uma questão que foi colocada, vai estar até o final de setembro com uma equipa de dois ortopedistas e um anestesista. Trazem anestesista para ter capacidade cirúrgica, se não só temos ortopedistas para internar doentes. Ora, não é isto que queríamos, e, portanto, era só essa resposta.
E a outra?
A outra resposta também é que não estamos a transferir doentes de nenhuma especialidade para outros hospitais da SNS. Okay? A outra questão também que queria colocar sobre isso em relação às parcerias assistenciais com, por exemplo, com o Centro Hospital de Lisboa Norte. A área de Oncologia é apoio clínico, temos um médico oncologista que nos está a dar apoio, e não transferimos doentes, são os médicos que vão lá prestar cuidados.
Muito bem.
Portanto, era isto
muito
que
bem.
Queria complementar.
Sr. Doutor, muito obrigada. Eu quero agradecer ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve por esta audição. Penso que estamos todos muito mais esclarecidos, independentemente do esclarecimento oral, se nos puderem deixar a informação, desde já reitero. Vamos continuar as nossas audições. Eu peço desculpa de estar a apressá-los, mas temos de facto uma agenda muito complicada para gerir. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
Obrigado também, boa tarde. E peço desculpa se ficou alguma pergunta por responder, considerada sendo relevante, mas não há segunda ronda. Olha, paciência.
Mas haverá outras oportunidades, se for caso disso. Obrigado.
Pronto, então eu gostaria que gravasse esta apresentação, professor.